Olá, está começando o podcast da Pride Sounds em parceria com a Cinemark. Eu sou o Thiago Carvalho, jornalista, empreendedor e um dos realizadores da Pride Sounds. Eu vou seguir com você para falar sobre cultura LGBTQIA+. É isso aí, é. A Pride Sounds é um festival movimento que fala sobre os diversos sons dessa nossa comunidade culturalmente tão rica, divertida e ao mesmo tempo que espalha orgulho e é resistência. E neste mês do Orgulho LGBTQIA+, a Cinemark topou a parceria e neste podcast vou trazer alguns convidados para falarmos sobre a cultura LGBT+, no cinema, nas produções de Hollywood, europeias e também nas brasileiras. Hoje a ideia é falar um pouco dessa história e entender como a vida da comunidade LGBT+, influenciou o cinema e vice-versa, além da triste realidade dos estereótipos e preconceitos, não é mesmo? E para entrarmos nesse universo, eu tenho um convidado bem especial, que sabe tudo de cinema. Ele é Luiz Nazário, que é professor de Teoria e História do Cinema na Universidade Federal de Minas Gerais. Bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, e você, Thiago?
Tudo ótimo, obrigado por estar aqui, é um prazer enorme te receber e falar um pouco mais sobre esse universo da comunidade LGBTQIA+, e o cinema, não é mesmo?
Para mim é um prazer.
Professor, eu sei que a história do cinema é muito ampla, né? E tem muitos aspectos e influências diferentes. Por anos, por exemplo, as produções europeias se diferenciaram demais das americanas, além do cinema indiano, do cinema chinês, coreano, entre tantos outros, né? Mas quando que a gente consegue observar os primeiros relatos de abertura do cinema para os personagens LGBT+? Se é que houve essa abertura mesmo, se é que foi uma abertura?
Olha, os primeiros filmes surgem ainda no cinema mudo, na Alemanha de Weimar, né, na República de Weimar, em que há uma efervescência cultural impressionante, né? Se a gente for ver o que nasceu ali naqueles 12 anos, 20 anos de República, né? Nós temos Magnus Hirschfeld, que foi o primeiro sexólogo, né? Produziu no século XIX, né? E chegou até os anos 20, antes de se exilar, né, com o nazismo, mas ele ajudou a produzir um filme chamado Diferente dos Outros. Ele participa, inclusive, como ator do filme. Ele publicou uma série de estudos de sexologia, foi o primeiro a trabalhar com esse tema, né? E esse filme é muito interessante, né? Vale muito a pena, que ele foi destruído, foi proibido, né? E não, ele não está completo, mas ele foi lançado em DVD, é possível se assistir, né? Então é o primeiro filme que a gente conhece, né? Depois tem um chamado Asas também, que eu não conheço, também desse período, é um filme sueco. Sexo na Cadeia, que é um filme muito interessante também, que trata da questão da sexualidade, né, nos presídios, e também tem a questão homossexual no presídio, né? E tem o Ludwig, também um filme do Dieter, esse diretor que fez o Sexo na Cadeia, também fez o Ludwig, o rei da Bavária, né, da Baviera. Ele também tem a questão homossexual do rei, né, do Ludwig. Então, são três ou quatro filmes nesse período que são mais conhecidos, assim. Então, começou bastante cedo, né, essa temática no cinema. E depois houve uma censura, né? Depois veio o nazismo, né, que destruiu toda a cultura LGBT na Alemanha, né? E queimou toda a biblioteca. O Hirschfeld o Magnus Hirschfeld, ele tinha um instituto de sexualidade, ele colecionava obras eróticas do mundo inteiro, livros, e fazia pesquisas. Ele tinha esse instituto, ele foi destruído, foi queimado, todos os livros foram queimados com o nazismo. E ele se exilou, inclusive tem um filme sobre ele, o Einstein do Sexo, que é um filme, também existe em DVD, vocês podem acessar, é muito interessante, do Rosa von Praunheim. cineasta homossexual alemão.
É lógico que quando a gente fala de cinema, as produções mais conhecidas e as mais populares também, não é mesmo? São as de Hollywood, que representam aí o cinema americano. Mas se tem uma ideia falsa de que esse cinema sempre esteve aberto à diversidade. Mas isso parece que não foi bem assim, né? Como que o cinema americano reagiu à cultura LGBT+, ao longo da história?
Em Hollywood também havia mais liberdade, até os anos 30, né? Aí começa o código de produção, houve uma revolta dos religiosos, de todos os grupos religiosos em Hollywood, né, contra os filmes, decadentes, né, que eles consideravam os filmes de Hollywood muito decadentes. Então, esses grupos religiosos interferiram, né, na produção de Hollywood, e se instaurou um código de produção já nos anos 30, né, que começou, então, a censurar os filmes. No começo dos anos 30, a gente tem... Até nos anos 20, a gente vê nudez no cinema americano, né? Depois de 32, 33, a nudez vai ser proibida. Então, existem filmes...
A nudez no geral, né? Não só a nudez...
De homens e mulheres, é. Então, tem um filme que tem atores nus, por exemplo, no Ben-Hur, né? O Ben-Hur tem uma cena no navio, assim, que tem um homem nu, assim... um escravo nu, né? Então, tem filmes em que há nudez masculina, nudez feminina, mas depois é proibido. Em 33, com esse Código Reis, né, que depois vai se transformar no Código de Produção, eles proíbem a nudez, um beijo de mais de 30 segundos, a homossexualidade proibida, enfim, tudo que é relacionado a sexo é proibido nesses filmes de Hollywood a partir dos anos 33, mais ou menos, 34. Então, há uma sublimação da sexualidade. Então, os filmes vão ser sublimados, a sexualidade vai ser sublimada. Então, vai ser tudo sugerido. Não é? Nada mais é mostrado, mas é sugerido. Então, se cria um cinema assim, bastante ambíguo e sugestivo também, porque os diretores não vão deixar de falar o que eles querem falar. Eles vão encontrar meios de expressar, então, aquilo que eles querem mostrar, né? E o desejo, então, vai ser retrabalhado, né, de uma forma quase que subliminar, né? Então, as coisas vão ser muito subentendidas e muito metafóricas, né? Então, tem vários filmes em que a gente pode ver isso, né? No próprio.
Nessa questão metafórica, existe uma intenção mais de se explorar a questão do casal homem, né? O casal gay homem, ou das lésbicas? O que aparece mais nesse sentido, dessas sugestões?
Ah, de tudo. Temos de lésbicas e gays e masculinos, né? Por exemplo, um filme como Johnny Guitar, né? Que é sobre uma rancheira, né? Uma cowboy, né? Uma mulher cowboy, assim, que dona de um bar e tal. Ela tem uma relação lésbica, assim, com outra mulher, né? É óbvio, né? Se você vê assim, não há nada explícito, mas fica óbvio, né? Então, tem um filme chamado do Vincent Minnelli, Chá e Simpatia, sobre um menino que é tratado como um homossexual, assim, nunca é dito que ele é homossexual, mas fica claro que o problema dele é a homossexualidade, né?
É muito curioso quando a gente pensa no perfil de personagens, né, que esses personagens sempre aparecem com uma ideia, um imaginário muito doentio, né, nesse período. Nunca é um personagem totalmente sadio, ele é sempre o malvado, ou com problemas psicológicos. O que que o senhor acha? Assim, isso é um pouco da percepção que existia da sociedade da época? Você acha que era uma maneira que os diretores e os roteiristas encontravam também de refletir o pensamento da sociedade da época, ou era apenas uma forma, um subterfúgio mesmo de criar personagens interessantes?
Hitchcock trabalhava muito a questão da homossexualidade. Em todos os filmes dele, quase tem homossexualidade. Só que os homossexuais são sempre os criminosos, são sempre os assassinos, né? The Rope, né? A corda, festim diabólico, né? Em português. É um casal gay, né? Que mata o menino e tal. Ele é um casal dele. Eu acho que no Hitchcock esses vilões são sempre mais interessantes, né, do que os personagens comuns, de certa forma. O Hitchcock tinha um interesse especial, né, por esses assassinos, por essas figuras ambíguas. E os próprios heróis dele também são figuras ambíguas. Por exemplo, no filme Pacto Sinistro, né, aquele tenista, ele tem um contato, né, com um assassino, e eles trocam os crimes, né? Aquilo é uma coisa homossexual. E no romance da Patricia Highsmith, que era uma escritora homossexual também, ele vai até o final, ele comete o crime, o personagem. No filme do Hitchcock, não, porque seria demais, assim, digamos, para a mentalidade daquela época no cinema, né? Seria muito inusitado, assim, no cinema, é um herói assassino, né? Mas no romance ele chega a cometer o assassinato. Então, existe uma sublimação da homossexualidade ali no crime, né? Então, o Hitchcock gostava muito dessas ambiguidades. Então, tem um pouco do lado, assim, uma visão preconceituosa até, né, da homossexualidade, mas, por outro, uma fascinação pela homossexualidade.
E o cinema também acabou se utilizando de um estereótipo, não é mesmo? Que ridiculariza a figura principalmente desse homem gay, né? Como que o senhor vê isso?
Eu acho que sempre houve esse lado também do efeminado como um personagem caricato, personagem homossexual palhaço, né? Ele é sempre a figura cômica, assim, isso sempre teve em vários filmes, né? Como no filme do Billy Wilder, Quanto Mais Quente Melhor, né? Que ele se apaixona ali ele se traveste, né? E depois tem aquele comediante que se apaixona por ele, né? Então, é uma coisa cômica, né?
A própria então, Gaiola das Loucas também.
Gaiola das Loucas, filmes sempre teve esse tipo de comédia, né? Eu acho que isso sempre vai ter também, né? E é o lado cômico também que da homossexualidade, né? Mesmo os filmes gays, feitos por gays, também tem esses personagens, né, cômicos.
E, na sua opinião, em qual momento que a indústria cinematográfica passa a olhar para a comunidade LGBT com outros olhos?
Foi um longo caminho, né? Porque todo esse período dos anos 30, 40, 50 e 60 também, o corte de produção foi muito forte, né? Exercendo uma pressão muito forte sobre os diretores, e eles eram praticamente impedidos de tratar isso abertamente. Era sempre de uma forma lateral, oblíqua, metafórica, né? Quando cai o código de 1968, é aí que começam realmente a surgir personagens declaradamente homossexuais, né? Perdidos da Noite, filmes mais adultos, assim, mais explícitos, né? De aquele Parceiros da Noite, que foi até um filme muito criticado na época, né? Making Love, que foi o que eu considero um excelente filme. Na época, ele foi recebido com raiva nos cinemas. As pessoas, quando eles se beijavam, assim, tinha pessoas que saíam do cinema, revoltadas, né? Então, aqui no Brasil, pelo menos, né, foi uma... Porque é um filme em que os dois personagens, eles dão um beijo cinematográfico, uma coisa que era exclusivo dos heterossexuais, né? O beijo cinematográfico.
Ou seja, então, quebra o momento mágico do cinema hollywoodiano, a história do
quebra filme. Todos os clichês, exatamente, quebra todos os clichês, né, de dois, são dois homens, nenhum deles é efeminado, eles se beijam, né, de uma forma apaixonada, e isso revoltou, né, o público comum, que não tinha, não estava preparado, né, para ver isso num filme, né. Então foi, assim, um filme bastante avançado, né, e teve vários outros filmes europeus, né, que antes até dos americanos, começaram a tratar da homossexualidade mais abertamente. Aliás, o cinema europeu não sofreu essa censura, né? Então a gente tem um desenvolvimento diferente, né, no cinema europeu. Cineastas homossexuais como Pasolini, Visconti, né, já tratavam desses temas, assim, mais abertamente. Embora, por exemplo, o Fellini, né, que não era homossexual, mas ele tem vários filmes dele com personagens homossexuais, né? Satírico, por exemplo, né? Então, ele tratou já desse tema de uma forma mais aberta, né? Os europeus, em geral, são menos reprimidos nesse sentido. No cinema brasileiro, a gente tem muita chanchada, muito filme também cheio de preconceitos. Eu acho que é o machismo que é muito forte, né? Também só mais recentemente a gente tem filmes mais abertos, assim, tem Tatuagens, né? Tem o filme do... Sim. É muito bom também.
Gene Papo, né? De Monique Gardner.
Uhum. É, são filmes em que já temos mais uma abertura maior.
Na sua visão, o cinema vem conseguindo quebrar os tabus em relação às temáticas da cultura LGBT+. A comunidade tem... Você acha que a comunidade tem conseguido uma melhor representação nessa indústria?
Hoje nós temos festivais de cinemas gay, né? Temos... uma série de diretores assumidamente homossexuais, temos uma produção homossexual, tem filmes, né, de especializados, né, para a comunidade LGBT, então tem uma produção enorme, né, são eu acho que não sei quantos festivais, mais de 10 festivais, né, de filmes gays no mundo, pelo menos há uns anos atrás, deve ter mais até hoje. Então, existe uma produção enorme assim, e muito rica, né, que a gente precisa estudar, né, porque tem em vários países. Né, eu me lembro de um curta-metragem neozelandês em preto e branco, que era maravilhoso, um filme sobre o colonialismo, né, um soldado acaba ferido, eles atacam os indígenas, aborígenes, e ele acaba se apaixonando por um aborígene, tal, e tem uma relação entre o aborígene e esse soldado, assim, e é uma fotografia belíssima, então é um filme assim, maravilhoso, que eu vi num desses festivais LGBT. Assim. Então tem muita coisa boa, né, dentro desses festivais que é preciso estudar. E é claro que tem muita coisa banal, assim, sem interesse cinematográfico, é apenas uma coisa de identidade, né, é como se fosse Sessão da Tarde, né, para homossexuais. Filmes da Sessão da Tarde. Então esses não me interessam. Eu gosto de filmes realmente cinematográficos, né? Então, mas precisa fazer essa pesquisa. Né? Esses festivais, eles pressionam o cinema comercial, né? Porque você vai criando um público, né? Que vai tendo uma produção, né, marginal, e acaba chegando também no cinema comercial. Por exemplo, quando foi lançado o Brokeback Mountain, né, aquilo foi uma revolução no cinema americano, né, no cinema industrial. De repente, o cinema comercial descobriu essa temática, né, e começou a produzir filmes também para esse público, né, que era um público enorme. Então, assim, a revolução, digamos, comercial, econômica, né, ela incita a revolução cultural também.
Agora a gente vai para o momento pipoca. Me diga aí, quais filmes com a temática LGBT+, que você indicaria que seriam imperdíveis e fundamentais para qualquer um assistir?
Tem um filme que eu gosto, Teorema, claro, do Pasolini, que eu gosto muito também, acho que é difícil o acesso, né? Tem uns filmes que eu gosto, que se chama Nous sommes un seul homme, Nós Somos um Único Homem. É um filme francês, dos anos 70, mais ou menos, que eu gosto muito também. É, aquele que eu acho muito engraçado, né, que é o Rock Horror Picture Show, acho que vale a pena ver, quem não conhece. Tem...
E dos nacionais?
Entre os nacionais, esse da Rainha do Diabo, acho que vale muito... Rainha Satã, não, Satã. Madame Satã. Madame Satã, eu confundo com Rainha Diabo. É muito bom. Temos... É tanta coisa, assim, que fica difícil você pensar um ou outro, né?
Mais um para a gente finalizar.
Tem o Outbreak, que é um filme australiano, também muito bom.
Então vamos lá, ó, anota aí, hein? A lista do professor tem Teorema, de Pier Paolo Pasolini, de 1968, Pelos Caminhos do Inferno, de Ted Kotcheff, The Rocky Horror Picture Show, de Jim Sherman, Nós Éramos um Homem, de Philippe Valois, e Madame Satã, o brasileiríssimo Madame Satã, de Kairin Ainu. Professor Luiz Nazário, muito obrigado por essa conversa, viu?
Ah, com muito prazer. Quando quiser, estamos aqui à disposição. Tá?
A gente fica por aqui. Em breve tem mais podcast da Pride Sounds para você. Acompanhe a gente no Instagram, @pride_sounds. Obrigado, Selemark, pela parceria. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau.